Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Agora há pouco nós falamos sobre a posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Paraná. Um estudo apresentado pelo presidente que está deixando o cargo do tribunal, o Ivan Bonilha, propõe que o Paraná reduza o número de municípios de 399 para 304. Esse estudo foi apresentado ontem pelo Tribunal de Contas e mostra que tem 95 municípios no estado que não estão em condições mínimas de oferecer saúde e educação para a população. A proposta é polêmica, poucos concordam com ela. O repórter Vitor Simeão conversou com prefeitos da região Noroeste sobre o assunto. Olá, Vitor.
O Tribunal de Contas do Paraná divulgou um estudo dizendo que municípios com menos de 5 mil habitantes são inviáveis. No estado, há 96 cidades desse porte, 24% das 399. Na região noroeste, da Associação dos Municípios do Setentrão Paranaense, são 12. Ângulo, Atalaia, Flórida, Iguaraçu, Itaguajé, Ivatuba, Lobato, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Orizona, Santa Inês e Uniflor. A reportagem conversou com três prefeitos da região que disseram ser contrários a essa sugestão do Tribunal de Contas do Estado. Segundo eles, o que falta nos pequenos municípios é maior apoio tanto do Estado quanto da União e também a melhoria na gestão do serviço público. De Maringá, Vitor Simeão.
Obrigado pelas informações, Vitor. A Defesa Civil de Francisco Beltrão está fazendo uma parceria com o curso de arquitetura da Unipar para evitar alagamentos nas cidades da região. Luciana Pérez.
Para Esmeralda Guzmão, chefe da Defesa Civil de Francisco Beltrão, os alagamentos acontecem quando há grande volume de água e um pouco espaço de tempo e as galerias pluviais não são capazes de absorver. Ela comenta que as galerias são incapazes de dar conta das chuvas fortes, principalmente porque a população joga lixo nas ruas e varre sujeira e folhas para as bocas de lobo, o que acaba trancando as tubulações. Além disso, toda a tubulação deveria ser substituída com tubos de maior diâmetro, mas a prefeitura não consegue fazer isso no momento, porque não possui nenhum mapeamento para saber onde estão instaladas as tubulações. Para suprir esse problema, Esmeralda conta que a Defesa Civil possui um projeto junto com o curso de arquitetura da Unipar, o Adote uma Galeria, que faz parte do projeto Cidade Resiliente, que busca fazer de Beltrão uma cidade mais preparada para lidar com essas tragédias. Luciana Pérez, Rádio Princesa, Francisco Beltrão.
Obrigado pelas informações, Luciana. É hora da coluna do Dr. Davi Camilo, especialista em direito do consumidor. Ele fala hoje para a gente sobre o que você pode fazer quando atrasar uma prestação.
Olá, amigo ouvinte, eu sou Davi Camilo, seu especialista em direito do consumidor. Está iniciando agora mais um quadro Minuto do Consumidor. E hoje o assunto é atraso no pagamento da prestação. O que fazer? Atrasar o pagamento pode acontecer com qualquer pessoa em dado momento de nossas vidas e saiba os seus direitos caso isso aconteça. Se você é consumidor e paga todas as suas contas em dia, não se apavore se um dia, por um motivo qualquer, você não conseguir pagar a prestação do seu imóvel, veículo ou qualquer outro financiamento na data correta. Isso acontece com qualquer pessoa e não depende da sua vontade. Todos nós enfrentamos situações difíceis na vida que não podem ser previstas com antecedência. É importante você saber que o fornecedor não pode abusar na cobrança da multa. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Multas por atraso de pagamento, relativas a prestações que envolvam outorga de crédito ou financiamento, não podem ser superiores a 2%. O amparo legal está no artigo 52 e o parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Essa informação vale na hora da compra de qualquer produto, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, automóveis, desde que haja concessão de crédito com pagamento parcelado. Vale lembrar também que você não pode ser cobrado de maneira abusiva, vexatória. Ninguém ou nenhuma empresa pode causar constrangimento ao consumidor, utilizando de ameaças ou expondo você ao ridículo, ligando para sua casa, trabalho ou faculdade, interferindo no seu lazer, descanso ou trabalho, nem mesmo aos finais de semana. O amparo legal está no artigo 42 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Se você tem dúvidas ou reclamações, encaminhe para improtecnacional@gmail.com. improtecnacional@gmail.com. Lembrando que o Improtec é o Instituto Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor.
O Dr. Davi Camilo é nosso colunista aqui no Paraná de hoje. Está pronta para ser votada no Senado Federal uma proposta que torna obrigatório que existam desfibriladores em locais com fluxo de mais de 4 mil pessoas por dia. Esse é um equipamento usado para estimular os batimentos cardíacos e reverter casos de paradas cardíacas. Quem tem mais detalhes é Thiago Melo.
Quase 350 mil brasileiros morreram em 2016 vítimas de doenças cardiovasculares. É o que aponta a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dados do IBGE indicam ainda que pelo menos 4,2% da população brasileira sofre algum tipo de doença do coração. A parada cardíaca, que é quando o coração para de bombear sangue, interferindo na respiração, é o tipo mais comum de ataque. Usado para reanimar o coração, o desfibrilador cardíaco é um instrumento que produz descargas elétricas que estimulam a volta dos batimentos. O aparelho poderá ser obrigatório em locais de circulação de mais de 4 mil pessoas por dia, como estádios e rodoviárias, e em lugares fechados, com mais de 100 pessoas, como metrôs e aviões. O relator do projeto, o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, destaca que devido aos escassos recursos destinados à saúde pública, os gestores devem priorizar os aparelhos em locais com alta incidência de morte súbita e em estabelecimentos onde a previsão da chegada de equipes de resgate, como SAMU e bombeiros, seja superior a 5 minutos.
Nós teremos aí a condição de salvar o número enorme até que chegue toda a estrutura de ambulância, como também do atendimento médico e deslocamento do paciente.
Para o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, além de garantir a presença dos aparelhos nos locais, é necessário também o treinamento e presença de profissionais que saibam usar os desfibriladores.
Não adianta você ter um desfibrilador se você não tem gente capacitada para operá-lo e se o resgate vai chegar após o tempo mínimo.
O projeto que obriga a presença de desfibriladores cardíacos em locais públicos está pronto para ser votado no plenário do Senado. Da Rádio Senado, Thiago Melo.
Uma última notícia, o carnaval de Curitiba também foi atingido pela crise. O carnaval na cidade já é muito criticado, mas a Fundação Cultural da capital decidiu reduzir o dinheiro para as escolas de samba da cidade. Ainda assim, vão ser investidos R$ 539 mil reais no carnaval de Curitiba. A dívida da área de cultura da prefeitura da cidade soma R$ 2,3 mil reais. Por conta deste corte, as escolas de samba de Curitiba decidiram apenas desfilar. Não vai haver uma disputa por título. O tradicional pré-carnaval com o bloco Garibaldis e Sacis também não vai ser patrocinado pela Prefeitura de Curitiba. E assim a gente encerra o Paraná de hoje, desta quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2017. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã.
Você ouviu Paraná de Hoje, uma produção AERP, unindo o Paraná através da notícia.
Não tem assinatura, não tem que pagar, é só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo.
Essa música e todas as outras você pode escutar no seu celular. Uma campanha da AERP.